ontem nós estávamos vendo como a nossa Mishnah dá uma dica de como a pessoa consegue vencer, ou pelo menos deixar de lado, duas propriedades de características que a pessoa pode ter que podem levar ele a pecar, que são o desejo e o orgulho. Tem mais algumas coisas que a nossa Mishnah consegue impedir. E a vez se escreve, mais pra frente, a Mishnah vai falar em nome de Rabi Akiva, que Shok Bekalut Rosh Margilim Erva. Pessoa que fica liberta, fazendo gozações e com cabeça leviana, isso puxa a pessoa a fazer pecado. A gozação é exatamente o contrário de temor. Até sabemos que no Mesilat Yesharim está escrito que uma gozação pode empurrar 1000 admoestações. Uma gozaçãozinha já... todo mundo ri daquela piada sem graça. E pronto, acabou toda a bronca que antes alguém deu, que alguém admoestou, alguém falou, alguém chamou atenção. Foi tudo por água abaixo. Então, por isso, diz também a nossa Mishnah, está quer desflochado aí, olhe para essas três coisas, de onde você veio, para onde você vai, para onde você vai prestar conta. Via trabalhar, verá, você não vai chegar a pecar. Ou seja, se você olha a vida de uma forma com seriedade e não com gozação, você não vai chegar a pecar. Conforme diz o Shlomo HaMelech no livro de Kohelet, Eclesiastes, Tov lalechet el beit ha'avel, milechet el beit ha'misteh. É melhor ir para a casa de um enlutado do que para a casa de um banquete. Bater o soco lá, Adam. Ele continua dizendo por quê? Porque esse é o fim de todo homem. E o vivo vai colocar isso no seu coração. Quer dizer, afinal das contas, a alegria e a bagunça, é tudo para quê? Para a pessoa esquecer das coisas mais sérias da vida. Então, você vai na balada, está pulando, né? E pronto, ele esqueceu da vida naquele momento, ele acha que está tudo ótimo. Mas, quando a pessoa vai na casa do enlutado, já é diferente. A pessoa está lá dentro, geralmente meditando, embora infelizmente hoje em dia virou um pouco de sexo a casa do enlutado, mas não é assim que é a lei. Se você vai na casa do enlutado, ele fica meio cabisbaixo e todo aquele clima. A pessoa para para pensar um pouco, no final das contas, esse é o meu fim, então... Melhor eu melhorar, melhor eu aproveitar o meu tempo de vida. Por isso também consta, Lev Chachamim Beveit Avel. O coração dos Chachamim, dos sábios, fica na casa do enlutado. Quer dizer, durante o tempo todo ele fica pensando, olha, esse é o final e por isso é melhor aproveitar o tempo. Mas Lev Chachamim Beveit Simcha. O coração dos tolos está na casa da alegria. Ele fica... E acha que dessa forma ele está esquecendo e acha que a vida vai passar muito bem, só que depois, diz a Mishnah, ela tem que prestar conta por ter passado uma vida rindo, e no final da vida ele não fez nada. Tem uma outra Mishnah, no quarto capítulo, que diz a inveja, o desejo e a honra Motrine Sadamina Olam, retira o homem do mundo. E como lá, se Deus quiser, que retira o homem desse mundo, retira o homem do mundo vindouro, quer dizer, são três coisas muito prejudiciais. E também, para escapar dessas três coisas, diz a nossa Mishnah, olhe para três coisas. Quais são? No lugar, a pessoa que sente muita necessidade de honraria, é só ele pensar de onde ele vem. Se ele pensar de onde ele veio, que no final das contas é um corpo material de barro, então, porque honra, de onde ele merece honra. Pois a pessoa às vezes tem inveja, como ele vai impedir de ter inveja? Pensa para onde ele vai. Se a pessoa pensar que no final das contas aqui é tudo momentâneo e passageiro, e vai chegar um dado momento que ele já passou e acabou e tudo isso ficou para trás, então por que ele vai ter inveja? Se o outro tem mais, daí ele tem mais. Por X anos depois disso, não vai ter nada mais. Ele vai ser igual a mim ou talvez até menos, porque ele ficou perdendo tempo com essas coisas e eu posso ganhar meu tempo com coisas boas. como diz lá no Teilim, que lobe motor e caixa col. Se uma pessoa morre, não leva tudo. Ou melhor, não leva nada. Não hereda carab que mudou. A honra da pessoa não vai junto com ele. Não vai levar absolutamente nada. Igual comparação, será que alguém fica com inveja do banqueiro lá que não está sentado, ou desculpa, o bancário, não está sentado lá recebendo as pessoas, ele está com uma pilha de dinheiro na frente dele. E aí, alguém tem inveja dele, que ele está com aquela pilha de dinheiro na frente dele? Não é dele. Agora está na mão dele, daqui 6 horas já está fora do emprego, não é dele, não pertence a ele aqui também. O jeito tem as coisas durante a vida dele e acabou. Depois disso não tem mais nada. Então por que ele vai ter porque ele vai ter inveja dos outros? E quando se trata de desejo, a pessoa pensa que no final das contas, cada tipo de coisa que ele aproveitou no mundo, ele vai ter que prestar contas lá em cima. Então, se ele aproveitou para o bem, ótimo, ele vai ganhar um ponto positivo. Se ele aproveitou para o mal, então vai ser ruim. Então, nesse caso, a pessoa também vai parar para pensar e falar, opa, a coisa é séria aqui, eu preciso tomar cuidado. E a vez conta uma parábola que é a seguinte. O rei tinha um irmão. E esse irmão era desses bem folgados que ficam fazendo nada e aproveitando a vida por aí afora, o tempo todo com gozações, com prazeres. E estava em outra. E o rei resolveu que ele quer dar uma lição para o irmão. Então o rei convidou ele para participar de uma super refeição no palácio. Mas era uma refeição que tinha todas as melhores comidas que esse sujeito podia imaginar. E tinha ali uma super banda, uma orquestra, tocando as músicas mais bonitas que esse irmão gostava. E assim, tinha lá também um monte de serventes que iam fazer o que se disse para eles, traziam, fazem, preparam. Mas pouco antes do irmão do rei chegar, o rei mandou pendurar em cima do lugar do irmão uma espada bem afiada, com um fio bem forte, mas que fosse bem transparente. Esse irmão chegou, ele olha e vê a camisa posta, cheia de comida, e ele fica todo empolgado, puxa vida, e ouve aquela música, que delícia. E ele vai lá todo feliz e senta no lugar dele e de repente ele olha para cima, vê uma espada pendurada em cima dele e vê que o fiozinho parece fininho, não dá para enxergar praticamente o fio. E fica olhando para o fio e olha para a mesa e olha para cima e olha para a mesa. De repente toda aquela alegria máxima que ele tinha virou uma preocupação enorme e ele o tempo todo ficava olhando para cima para ver se a corda não está um pouco mais frágil, já arrebentou um pouco e vai despencar aquilo na cabeça dele. E aí o rei, de repente, vira para o irmão e fala, por que você não está comendo? Não gostou da comida? Não está te apetecendo a comida? Estou vendo que você não está se sentindo muito bem. O que aconteceu? O irmão responde e fala, como é que você quer que eu aproveite de tudo isso? Eu estou o tempo todo olhando para cima da minha cabeça. Estou vendo essa espada quase caindo na minha cabeça. Falou o rei para o irmão, Então como é que nos outros dias você fica aí fazendo baladas e aproveitando a vida por aí afora e você em nenhum momento fica pensando que o anjo da morte está com a espada bem em cima da tua cabeça e qualquer momento ele joga a espada? Será que você pensa que você vai viver eternamente, que você pode estar perdendo o seu tempo desse jeito? Assim, a nossa Mishnah está nos instruindo. A pessoa deve viver uma vida lembrando que a qualquer momento ele saiu, acabou o jogo, game over. Ele tem que aproveitar cada minuto que ele está aqui para poder ajuntar o máximo de pontos possível.